A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa.
Há quase 3 anos, a expressão pandemia de Covid-19 tem feito parte do dia a dia de todo mundo. Embora ela ainda não tenha terminado, como mostram os aumentos de casos em vários países, incluindo o Brasil, em virtude de novas subvariantes do vírus SARS-CoV-2, o USP Analisa discute o legado dela para a ciência e para a sociedade e as perspectivas para o futuro. Quem conversa conosco é o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Benedito Lopes da Fonseca. Professor, seja muito bem-vindo novamente ao USP Analisa.
Obrigado, Thaís. Obrigado pelo convite.
Professor, que aprendizados a pandemia de Covid-19 trouxe para a ciência brasileira e também para a sociedade de uma forma geral?
Olha, eu acho que a gente pode colocar de uma maneira positiva e de uma maneira negativa. Eu acho que das maneiras positivas que a gente tem foi que rapidamente se descobriu maneiras de tentar conter o avanço da pandemia. Então, os estudos mostraram muito rapidamente, por exemplo, que o uso de máscara era importante, que o uso de uma higienização das mãos, seja com água e sabão ou com álcool gel, era importante. Mesmo, né, infelizmente, o isolamento social, né, a gente não fazer uma aglomeração, isso logo ficou evidente. Mas isso tudo tem muito a ver com o tipo de transmissão da Covid-19, né, do vírus que causa Covid-19. Então, eu acho que isso, de uma maneira inicial, foi muito importante, foi rapidamente definido. Então, esse é um ponto positivo. O outro ponto positivo foi a importância das vacinas, né? Então, o que a gente vê é que rapidamente se produziu uma vacina contra o vírus, né? Na verdade, foram várias, né? Foram feitos ensaios clínicos de uma maneira extremamente rápida, se teve resultados rápidos e não há dúvida nenhuma de que a vacina teve um impacto muito grande na contenção da progressão da doença. Então, eu acho que essa foi outra coisa bastante importante. Eu acho que uma das coisas que foi importante também foi a mobilização dos sistemas de saúde. Então, rapidamente se teve uma mobilização de hospitais com o próprio sistema de saúde dos municípios e dos municípios com as unidades distritais e com os estados. Eu acho que tudo isso foram pontos positivos, pelo menos que eu consigo lembrar, assim, rapidamente, né? O ponto negativo que eu vejo, não foi só aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos também foi isso, acho que são os dois países que a gente pode tirar como exemplo, né? É que houve um embate muito grande entre os nossos dirigentes. E, na verdade, ao invés de olhar para a saúde como um todo, ficou se fazendo essa coisa, eu sou melhor do que você, eu vou fazer isso ou não vou fazer isso, né? Isso foi uma coisa ruim. Eu acho que precisaria que tanto, né, os dirigentes do país, com os estados e municípios, agissem em consonância, de uma maneira que a gente conseguisse, né, ter aí um melhor enfrentamento na pandemia. E, por acaso, né, esses dois países que eu citei, né, infelizmente o Brasil e os Estados Unidos, foram aqueles que tiveram esses maiores problemas em termos de, vamos dizer, atuação conjunta de todos os órgãos de saúde, né? E foram aqueles que tiveram os maiores números de casos. Isso mostra para a gente que é extremamente importante a gente ter o trabalho em conjunto. É extremamente importante que a gente fale a mesma língua, né? E que a gente tente fazer tudo aquilo que é possível. E muitas vezes, com uma pandemia, com uma doença nova como foi essa, a gente nem sabia muito bem o que fazer, né? Mas era importante fazer, pelo menos aquilo que estava se mostrando que era adequado, que a gente fizesse aqui também, né? E, infelizmente, no nosso quintal aqui, isso não aconteceu. Mas eu acho que é um aprendizado também. É um aprendizado de que numa próxima pandemia, eu espero que isso não aconteça, mas vai acontecer, infelizmente, né? a gente leve esse aprendizado adiante e a gente trabalhe de uma maneira melhor do que a gente trabalhou na pandemia, no enfrentamento dessa pandemia, apesar de que, sinceramente, do nosso ponto de vista, acho que dos profissionais de saúde, a gente fez o que pôde, né? Teve um impacto muito grande nos profissionais de saúde essa pandemia.
É, professor, fez o que pôde, mas salvaram muitas vidas. Apesar do resultado que a gente teve em número de mortes, é preciso lembrar que o trabalho dos profissionais de saúde foi indispensável para a condução dessa pandemia.
Mas teve muita coisa triste também. Por exemplo, naquela segunda onda, a gente teve um número de óbitos de pessoas jovens, né, produtivas, que, assim, poderia talvez ter evitado. A gente, com certeza, a gente não evitaria todos os óbitos. Ninguém é Deus ou uma entidade superior aí que seja, que pudesse chegar lá e curar as pessoas, você tá entendendo? Uma ou outra pessoa a gente iria perder, mas eu acho que houve um excesso de mortalidade. Só para dizer, falei em excesso de mortalidade, só para dar um exemplo, né? A Organização Mundial de Saúde fez um cálculo entre 2020 e 2021, o excesso de mortalidade em relação à Covid, seja direta ou indiretamente, chega a 15 milhões de pessoas. Então, esse excesso de mortalidade, na verdade, é o número de pessoas que morreram acima do esperado numa média que vinha sendo calculada nos últimos anos. Só para você ver o impacto dessa pandemia, né? E aí não está se calculando só os óbitos diretamente, aí entra também os indiretos, né? Então, esse excesso de mortalidade chega a 15 milhões de pessoas. É muita.
Infelizmente, né, professor? Bom, falando aí de uma possível futura pandemia, que a gente gostaria que não acontecesse, estima-se que de cada 10 doenças contagiosas, 6 sejam zoonoses, que são transmitidas originalmente de animais para humanos, como foi o caso da própria Covid. Pensando nessa proporção que a Covid tomou e na destruição causada pelo homem em muitos biomas, como é que a ciência está se preparando para possíveis futuras pandemias?
Eu acho que a gente nunca está preparado para uma futura pandemia. Mas, infelizmente, eu acho que a gente tem que estar sempre preparado e saber que elas vão acontecer. E você coloca o fato de que há uma destruição dos biomas. Isso é verdade. E a pandemia de SARS-CoV-2, ela foi uma pandemia que atingiu proporções muito grandes, porque também devido ao tipo de transmissão que ela tem. A gente teve isso lá em 2009 com a pandemia da gripe também. A transmissão respiratória, ela é muito fácil, ela é muito, e principalmente respiratória, de pessoa a pessoa, né? Então, ela é altamente transmissível e isso faz com que ela se alastre de uma maneira muito grande. Mas esse contato de animais com o ser humano, trazendo uma doença nova para uma determinada localidade, isso acontece, né? A gente pode citar o ebola, a epidemia de ebola está associada a isso, né? Aqui na Venezuela, há mais ou menos umas 3 décadas atrás, teve o aparecimento de um vírus que causa uma doença hemorrágica, que chama guanarito, e que, na verdade, é transmitido pela urina e fezes de roedores, e isso estava associado com o quê? Com o desenvolvimento de um novo bairro numa região onde os animais ficaram sem comida, eles começaram a entrar para dentro das casas, né? A gente teve um caso aqui de um vírus que não causou uma pandemia, porque acho que foi num local muito afastado, mas de um vírus dessa mesma família, que o vírus se chama Sabiá, e que causou a morte de uma família de 3, matou 2 pessoas. Mas o que eu quero dizer assim, é sempre que a gente entra em contato com a natureza, a gente não sabe necessariamente o que está circulando ali na natureza. A gente pode citar também, por exemplo, a febre amarela silvestre que a gente teve há 3 anos atrás. E outra coisa muito importante, até falando para vírus, o Brasil é o país que tem o maior número de vírus transmitidos por vetores. Então, no momento em que você desmata uma região, por exemplo, e você coloca ali uma nova vila ou algumas pessoas morando no local, ela vai ficar muito próximo da mata e você não sabe o que pode vir ali. Isso eu estou colocando aqui no nosso quintal. Mas, por exemplo, você pega na África, o meio ambiente é diferente. Aí você pega na Ásia, tem muito esse contato também com outros animais, né? Por exemplo, a influenza pode infectar porcos, ela pode infectar aves e ela pode infectar o ser humano. E, no fundo, aí você talvez pegar uma conjunção das três influenzas, aí você produz um vírus novo e você tem uma pandemia. Mas, de qualquer forma, assim, a gente deveria colocar algumas situações de saúde pública que impedisse esse contato tão próximo. Mas isso é impossível. É impossível até no sentido de prover local para as pessoas morarem ou até mesmo alimentação. Mas eu acho que uma das coisas que aconteceu com a Covid e que foi um ganho foi aquilo que eu mencionei anteriormente, uma inter-relação dos sistemas de saúde, inclusive tanto da parte clínica com a parte laboratorial. Do ponto de vista, por exemplo, de determinação de variantes de outros vírus, isso nunca aconteceu antes, né? Com a Covid, o desenvolvimento das técnicas de sequenciamento genético teve um avanço muito grande. Por isso que a gente tem essa chuva de informações aí das novas variantes. E a gente consegue definir que existe uma nova variante circulando numa determinada região. E isso explica, né, por que que a gente está tendo a Covid, né? Então, mas eu tive Covid duas vezes, eu tive Covid três vezes, sei lá. É porque foram variantes diferentes, mas a gente só saberia disso se a gente sequenciasse. E é o que a gente está fazendo. Então, essas foram algumas coisas que a ciência se preparou. E eu acho que hoje talvez seja até mais fácil, né? Porque a gente tem condição de um material até que a gente não saiba qual é o micro-organismo que está ali, e você consegue sequenciar o que está ali numa amostra de sangue, urina ou de secreção respiratória, o que seja, e aí você joga num banco de dados e tenta descobrir qual é o patógeno que está causando a doença. Isso ajudou bastante e eu acho que esse vai ser um ponto que vai ajudar em muito no enfrentamento de possíveis pandemias que a gente venha a ter.
Bom, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a BQ1, que já está trazendo problemas. Mas ainda falando de variantes, o que a ciência tem visto, de forma geral, em relação à evolução do vírus SARS-CoV-2? Quais as chances de surgirem novas variantes ou mesmo linhagens da variante atual que escapem dessa proteção das vacinas? E há uma possibilidade da gente voltar a ver aquele cenário caótico que vimos em 2020?
Bom, deixa só talvez começar de trás para frente. A possibilidade da gente ver o cenário caótico que a gente viu, isso vai depender das novas variantes. Vai depender do que também a população estiver preparada para enfrentar a nova variante. E o que eu digo que está preparada é se vacinada. Porque assim, se você for vacinar e se você tiver o maior número de doses possíveis para a sua faixa etária, a proteção contra a doença grave vai ser muito boa. Então, aquele cenário ruim que a gente teve, de pessoas enchendo terapia intensiva, enchendo enfermarias, precisando de oxigênio, pessoas morrendo porque não tinha local para internar, isso eu espero que a gente não veja. E eu acho que, pelo menos em relação a essa doença, se a gente realmente mantiver aí uma taxa de vacinação elevada, a gente não vai ver. Por quê? Porque o que a gente tem experimentado, ou tem visto, é as pessoas se reinfectam. Elas se infectam uma, duas, três vezes. Só que a manifestação clínica da doença é menos importante. Isso não significa que não exista a possibilidade, por exemplo, dessas pessoas evoluírem com algum tipo de sequela. É o que o pessoal tem chamado nos vários nomes aí, né? De Covid longa, de síndrome pós-Covid, o que seja. Que aí pode afetar tanto o sistema nervoso, pode afetar o coração, pode afetar o corpo todo. Tem muita gente que tem muita fadiga pós-Covid. Então, assim, essa é uma doença que a gente não pode brincar. Você está entendendo? Porque ela tem a sua gravidade durante a fase aguda, mas ela pode, em algumas pessoas, né, numa porcentagem pequena das pessoas, tem estudos que mostram até chega, pode chegar até 30% das pessoas que desenvolvem uma certa sequela dessa doença. E isso está associado, né, essa reinfecção está associada às novas variantes. E essas novas variantes, Thaís, elas vão aparecer. Elas vão aparecer por quê? Porque esse vírus é um vírus cujo material genético dele é um RNA. RNA é um material genético, e particularmente o dele é um material genético que, quando ele entra dentro da célula, ele já começa a ser processado em termos de produzir as proteínas que fazem parte do vírus. E uma das proteínas que faz parte do vírus é a proteína que faz até a duplicação, né, desse RNA. E essa proteína, ela não é tão fidedigna quanto aquelas que a gente tem no nosso corpo. Então ela erra. Quando ela está fazendo a replicação desse material genético, ela faz erro. E no que ela faz erro, ela dá origem a novos vírus. Vírus ligeiramente diferentes. Então, na verdade, o que a gente sempre coloca é, quando você tem entra um determinado vírus, o vírus A aqui, ele começa a se replicar dentro da nossa célula, mas por causa do erro dessa proteína, vai sair um alfabeto inteiro do outro lado, você está entendendo? Entrou o A, mas saiu o alfabeto inteiro. Só que é o seguinte, vai sair o mesmo A, que é igualzinho ao que entrou, mas vai sair o B, o C, e pode ser que o D seja um vírus que seja morto, porque assim, ele não vai conseguir ir para frente, seja um vírus que for, a mutação, na verdade, foi impeditiva para eles, mas vai sair lá, sei lá, o X, o Y, o Z, um que tenha uma capacidade de se reproduzir mais rapidamente até do que o A. Isso é o que está acontecendo, a gente está vendo. Quando você pegou, a gente pegou lá a inicial lá que veio de Wuhan, logo depois que saiu de lá, ela já sofreu uma mutação e ela se disseminou para o mundo todo. Daí depois apareceu a alfa na Inglaterra, a beta na África do Sul, a gama no Brasil, né? E depois teve o Ômicron, Delta, quer dizer, e agora a gente tem as subvariantes, né? A Ômicron tomou conta no mundo todo e ela está produzindo vírus que são muito parecidos com ela, mas ligeiramente diferente do ponto de vista genético e acaba sendo um pouco diferente também do ponto de vista físico, tanto que eles conseguem infectar outras pessoas. E eles só estão conseguindo isso por quê? Porque houve essa seleção natural, você está entendendo? Produziu-se um vírus que tinha uma capacidade de infecção das pessoas maior do que o original. E a outra coisa que ajuda também em fazer essa seleção é a nossa própria resposta imune. Se eu sou infectado por um vírus A e eu faço lá 3, 4 vírus, o B, o C e o D, mas aí se eu faço um anticorpo contra o A, o B, o C e o D, mas aí apareceu lá o E e o E e o F consegue infectar porque eu não tenho anticorpo contra ele, você está entendendo? Então, tudo depende dessas novas variantes, é da transmissibilidade desse vírus, da capacidade de causar mutações e da quantidade de pessoas. Porque se eu tenho um vírus que tem uma alta taxa de mutação, eu preciso de uma quantidade de pessoas pequena para produzir novos vírus diferentes. Agora, se eu tenho um vírus com uma taxa de mutação mais baixa, para eu conseguir aparecer esse mesmo número de vírus, eu vou precisar de um número muito grande de pessoas. E isso aí está associado à transmissibilidade, que é o que acontece com SARS, entende? A taxa de mutação do SARS não é tão grande, só que ele tem uma transmissibilidade muito grande. Então, ele infecta uma grande quantidade de pessoas e aí aparecem as novas variantes. E essas novas variantes, elas vão continuar aparecendo. A gente já tem a BQ1, tem uma filha da BQ1, né, que eu chamo, né, que é a BQ1.1. A gente detectou, quer dizer assim, aqui o Hemocentro, num estudo aí, em colaboração com o Instituto de Butantan, detectou uma nova variante, que é a CK2.1.1. Então, assim, elas vão aparecer. Por quê? Porque a gente também está tendo a condição, por causa do sequenciamento genético, a gente está tendo a condição de detectar essas variantes.
Sobre a BQ1 e essas outras variantes dela que podem começar a circular, o que já se sabe, professor? Ela pode mesmo escapar à proteção das vacinas? O que o senhor pode falar sobre isso, até para tranquilizar ou não o pessoal que está nos ouvindo?
O que a gente sabe, né, e a gente está experimentar agora, né? Porque, por exemplo, mesmo aqui em Ribeirão, em torno aí de 1/3 dos casos sequenciados é dessa subvariante BQ1 e BQ1.1. Então, o que a gente sabe dela é que ela tem uma alta transmissibilidade. Ela realmente tem uma transmissibilidade muito grande. E ela pode, inclusive, infectar as pessoas que já foram vacinadas, inclusive vacinadas com 2, 3 ou mesmo 4 vezes, e mesmo quem teve a Covid no passado. Só que o que a gente está observando? Houve também um aumento da hospitalização. coisa que a gente não viu antes com as outras variantes. Mas esse aumento do número de hospitalização estão acontecendo com aquelas pessoas que são mais suscetíveis a ter uma infecção grave. Então, ou são bem idosos, ou eles são crianças que ainda não foram vacinadas, ou são pessoas que tenham uma doença crônica, que é aquilo que a gente aprendeu aí de chamar de comorbidade, né? Então, seja uma doença hepática, uma doença pulmonar, uma doença cardíaca, um diabetes, o que seja. Esse tipo, os transplantados, por exemplo, a gente tem internado bastante os transplantados. Então, são essas pessoas que elas têm uma imunidade mais fraca, né? Assim, no sentido, elas têm uma capacidade menor de enfrentar a infecção e, por isso, elas estão sendo admitidas no hospital, elas estão sendo internadas. Aí o pessoal vai falar, não, mas então sou jovem, eu não tenho problema. A gente tem um problema assim, porque de alguma maneira você é jovem, eu já não sou tanto. Se alguém vai lá e pega a Covid e traz para dentro de casa, como eu disse para você, ela é extremamente transmissível, eu vou ficar infectado. E se eu sou um idoso, eu tenho algum tipo de comorbidade, eu posso ter uma infecção mais grave do que o normal. E mesmo aqui, assim, a experiência que a gente está tendo, mesmo algumas pessoas mais jovens estão tendo um curso mais prolongado da doença. Com a Omicron original, parece que houve uma infecção menos grave, né? As pessoas tinham dor de garganta, tinham dor de cabeça, coriza, mas passava rapidinho, né? Mas com a BQ1, ao que parece, a gente está tendo um aumento no número de casos e também o número de internação, assim, mostrando que ela causa também uma infecção um pouco mais grave do que a Omicron original.
E como o senhor comentou, professor, falando aí sobre a condução da pandemia pelo governo não só dos Estados Unidos, mas também do Brasil, no caso do governo Bolsonaro, essa condução foi bastante questionada por diversos segmentos da sociedade, incluindo cientistas, e agora a gente está tendo uma troca de gestão. Que medidas no curto e médio prazos essa próxima gestão do Ministério da Saúde precisa tomar para sanar esses danos que essa doença trouxe ao país ou para evitar que novos picos tragam mais problemas?
Eu acho que a principal medida aí que tem que ser tomada é a disponibilização de vacinas. Não existe outra maneira mais eficaz da gente diminuir a circulação desse vírus e mesmo de diminuir o impacto que esse vírus tem na saúde pública no Brasil, ou no SUS em particular, é realmente incentivar a vacinação e prover vacinas. Não adianta falar, ah, tem que vacinar a partir dos 6 meses de idade, mas se não tem vacina. Então, tem que se comprar as vacinas, tem que se fazer esse esforço aí de disponibilizar as vacinas para que a gente consiga ter um controle melhor da doença, né? Obviamente, outras coisas é a própria melhoria das outras vacinas também. Com isso, a gente melhoraria, por exemplo, algumas outras infecções respiratórias. Quando eu falo da vacina, eu obviamente a gente está tratando de Covid, mas eu penso também em melhorar a cobertura vacinal de todas as outras doenças. Eu acho que isso seria muito importante. A outra coisa importante é a divulgação. A gente não pode deixar de divulgar o que está acontecendo. Então, se está aumentando o número de internações, se está aumentando o número de óbitos, a gente precisa divulgar isso e divulgar isso nos grandes veículos de comunicação. Obviamente, aí depois, talvez passar para as mídias sociais aí, e aí também isso fazer uma divulgação maior, né? Mas, particularmente, isso não pode ficar escondido. Então, a divulgação é muito importante. E eu acho que, finalmente, hoje, por exemplo, a gente tem duas medicações, uma delas é bem melhor do que a outra, no tratamento das infecções graves. Essa seria outra coisa, mas aí depende do governo, porque a gente não tem a produção local, assim como as vacinas, a gente não tem a produção local, e depende muito do governo de comprar essas medicações. Então, de novo, como é uma doença que tem um impacto social muito grande, o novo governo vai ter que ter realmente um olhar bem diferenciado no sentido de criar estratégias para que a gente consiga diminuir o impacto à saúde pública por essa doença. Seja no sentido de prevenção, né, com a vacina, ou mesmo até no sentido de tratamento, de também fornecer tratamentos adequados para quem está tendo uma infecção grave. E com isso você diminui a mortalidade.
Professor, a gente estava falando sobre vacinas e até o senhor citou essa questão da disponibilização das vacinas para crianças. A gente tem aí aprovação pela Anvisa para a faixa entre 6 meses e 2 anos, mas ainda não há um calendário definido porque ainda não foram compradas essas vacinas. No caso das crianças entre 3 e 4 anos, a vacinação tem sido feita com a Coronavac, mas também existem queixas de falta desse imunizante. E as acima de 5 anos podem tomar, né, qualquer uma dessas duas vacinas, só que aí a gente enfrenta a questão da hesitação vacinal, do pai e da mãe que não vacinam seus filhos por conta de desinformação que viram em redes sociais. Esse foi até um tema que nós abordamos no mês passado aqui no USP Analisa. Para quem quiser ouvir, fica aí a sugestão. Eu queria que o senhor falasse sobre os riscos da falta dessa imunização para o público infantil, principalmente porque a gente tem a circulação dessa nova subvariante, né?
É, eu acho que a primeira coisa é isso, né? A gente até tocou um pouco nesse assunto anteriormente. Está acontecendo um aumento no número de casos e até mesmo de internações de crianças infectadas pelo SARS-CoV-2, pela BQ1. Então, essa é a primeira coisa. Se está existindo internação, é porque ela está causando uma doença um pouco mais grave do que o habitual, do que a gente esperaria em crianças. Então, esse é um ponto importante. E o ponto importante é, a vacina vai causar muito menos dano do que uma infecção natural. É importante a gente lembrar, existem efeitos adversos às vacinas? Sem dúvida, existem. Mas eles estão ali na casa de 1 para 1 milhão, algumas vezes até mais. Enquanto que os efeitos mais graves de uma doença, eles podem chegar em 1 para 50, 1 para 100. É uma ordem de grandeza muito grande em termos de acometimento grave numa criança, né? Em relação, isso eu estou falando aqui em criança, mas a gente pode generalizar para todas as faixas etárias. Mas particularmente, como a gente está falando de hesitação vacinal, é muito aí para criança. É importante lembrar que a doença na criança, ela pode ser muito grave e deixar, sim, muitas mais sequelas do que uma própria vacina. Então, isso tudo tem que ser pesado. E aí a gente volta um pouco no calendário vacinal. A gente está falando de Covid, mas tem, por exemplo, poliomielite está batendo aí na porta, né? Tem o sarampo, tem a coqueluche, varicela. São doenças que têm uma certa morbidade para a criança. Então, precisa tomar cuidado com isso, né? Não só vacinar contra a Covid, mas vacinar contra essas outras doenças também. E aí entra um pouco daquilo que você colocou, e a gente já falou. Não adianta só recomendar a vacina se você não fornecer as vacinas. É preciso que a gente tenha esse olhar, a gente precisa ter a disponibilidade de vacina e mesmo, por exemplo, se tiver a vacina, que a gente faça campanhas de vacinação para tentar atingir o maior número de pessoas vacinadas, né? Esse vírus é um vírus respiratório. Muitas vezes ele causa mais uma imunidade local do que uma imunidade sistêmica. Quem vai realmente induzir uma imunidade sistêmica é a vacina. Então, por isso que até quem teve Covid fala, melhor eu ter Covid do que eu me vacinar. É uma besteira, porque a imunidade por esse vírus, particularmente esse vírus mais recente, que a gente não tem um comprometimento sistêmico muito importante, né? A resposta imune global do nosso organismo, ela é muito deficiente se não for pelas vacinas. A imunidade dada pelas vacinas, ela é muito melhor do que aquela que a gente adquire por uma infecção, particularmente por uma infecção leve. Uma infecção grave, aí você tem a viremia, o teu organismo ele entra em contato com o vírus de uma maneira muito mais intensa, então ele monta uma resposta mais potente. Mas se você tem só uma manifestação respiratória frustra e pouca, a resposta imune vai ser muito deficiente contra novas infecções.
Professor, e ainda falando sobre vacinas, como o senhor comentou lá no início da nossa conversa, a pandemia deixou esse legado positivo para a produção de vacinas, já que em tempo recorde a gente conseguiu desenvolver não um, mas vários tipos de imunizantes contra a Covid. Como que o senhor avalia esse legado e pensando não só na Covid, mas em outras doenças, o que a gente deve esperar dessa área de produção de vacinas em possíveis crises futuras?
Eu acho extremamente importante que houve essa transferência de tecnologia. Agora, o que a gente precisa é melhorar as nossas condições de produzir a vacina. A gente ainda tem a Fiocruz e o Instituto Butantan. mas eles têm uma capacidade limitada de produzir vacinas. Então, preciso que, se a gente quiser que sejam os dois produtores brasileiros aí que possam produzir vacina para todo o Brasil, ou até mesmo para as Américas, ou até mesmo exportar, a gente tem que aumentar a capacidade de produção. E isso é aumentar tanto no aspecto físico quanto no aspecto de pessoal. E a gente tem massa crítica para trabalhar nisso. A nossa pós-graduação produz profissionais capacitados para trabalharem nesses ambientes. Só que a gente precisa de um incentivo governamental. Eu acho que aí poderia ser, talvez, até uma parceria com indústria, com entidades privadas, no sentido de melhorar essa parque de produção de vacinas que a gente tem. E eu não estou falando do Butantan e da Fiocruz também. Se tiver outra unidade, por exemplo, no Paraná, né, tem uma outra unidade que produz vacina. Se for, por exemplo, montar no Centro-Oeste um novo centro de produção de vacina, isso tudo é muito, muito bem-vindo. E como a gente teve a transferência de tecnologia, a gente pode usar essa tecnologia para produzir novas vacinas. Não só para a Covid, também para outros vírus, né? E particularmente, aí tudo bem, vai um pouco aí da discussão sobre patentes, alguma coisa, mas fazer vacina de RNA hoje talvez não seja tão difícil quanto era no passado, visto que se aprendeu muito de produção das duas vacinas aí que talvez tenham até os melhores índices de proteção, né? Pelo menos o que mostrou isso os ensaios clínicos, que são as vacinas de RNA. Então, talvez produzir vacinas com essa tecnologia para outros patógenos seja realmente uma saída, não só para o Brasil, mas para o mundo todo.
Mas isso acaba passando, né, professor, de uma forma geral, pela valorização da ciência aqui no nosso país e em recuperar todo esse investimento que foi perdido, né?
Sem dúvida, é a valorização da ciência e da infraestrutura, né? Eu acho que, assim, como eu disse, a gente produz uma grande quantidade de pessoas capacitadas a trabalhar nesses locais, mas se você não tem uma infraestrutura adequada, você não consegue alocar essas pessoas para fazer o trabalho que elas poderiam fazer. Então, eu acho que isso é muito importante. É importante que a gente dê realmente a importância à ciência, e eu acho que aí entra um pouco da gente realmente trabalhar muito essa divulgação da coisa boa da ciência e realmente contrapor tudo que se fala de errado contra a ciência, que a gente tem que realmente pautar naquilo que a gente está vendo e naquilo que é estudado, naquilo que é testado, naquilo que é realmente escrutinado no sentido de saber se funciona ou não, entende? Mas não é porque o meu vizinho falou que tal pessoa, não sei das quantas, aconteceu isso, eu não vou fazer. Não, não é isso. Eu tenho que ver numa população toda o que, que aconteceu, se realmente teve um impacto que eu queria, ou se um impacto foi negativo. Isso é ciência, né? Primeiro existe a ciência da produção, mas depois existe a ciência da testagem, né? De você ver se aquilo funciona ou não. E a gente tem que realmente pautar nisso, né? As nossas opiniões serem pautadas em ciência e não simplesmente no que a gente ouve por aí. Esse eu acho o perigo da mídia social. Porque muitas vezes você fica só ali olhando a mídia social e você esquece de realmente ver o que a ciência está fazendo.
Exato, professor. E a USP teve uma atuação bastante importante durante a pandemia de diversas formas, tanto na pesquisa sobre o vírus e a doença, quanto na divulgação de informações, a gente falou aí que essa comunicação é tão importante, né? E no apoio também às autoridades em diversas instâncias na condução das ações de combate. O senhor mesmo participou ativamente da gestão dessa crise aqui em Ribeirão Preto. Qual que é a sua avaliação sobre essa atuação da universidade? O senhor acha que houve uma intensificação ou até mesmo uma ampliação do papel dela na sociedade?
Não, certamente. Eu acho que sem o apoio da universidade, a gente não teria conseguido ir ao ponto que a gente chegou. A gente teria ficado muito aquém do que a gente pode fazer. Então a gente teve realmente uma atuação da universidade muito importante, né? No sentido de isolamento do vírus, de estudo de como esse vírus se comporta, das respostas imunes que esse vírus induzem e que como elas podem atuar tanto de uma maneira adequada ou até mesmo de uma maneira inadequada quanto à proteção desse vírus. A gente teve as testagens das vacinas foram feitas no âmbito das universidades. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que a USP teve um impacto extremamente grande em prover o background científico, a gente falou de ciência há pouquinho, de prover a ciência, né, de mostrar quanto que a gente poderia fazer para conter as infecções baseado em ciências produzidas não só fora, mas como aqui dentro, na própria universidade. Então, eu acho que a USP fez muita coisa boa. A gente, inclusive, por exemplo, em alguns pontos, por exemplo, como exigir a vacinação para trabalho, alguma coisa, isso foi antes até do que os nossos governos, né? A USP fez isso antes, né? Eu acho que teve alguns pontos importantes, falando da USP, como, por exemplo, essa alternativa de você fazer, por exemplo, ah, eu estou doente, eu estou com Covid, eu não preciso ir lá e falar, sair de casa, ter a possibilidade de transmitir o vírus durante o período que eu estou saindo de casa para ir lá no RH e falar que eu estou doente, você está entendendo? Eu faço uma autodeclaração, falo, eu estou doente, então eu vou ficar 7 dias afastado. Eu acho que tudo isso foi, assim, foram alternativas que a USP criou e que realmente mudou como a gente trabalhar com essa doença. Então, dando alguns exemplos muito, assim, superficiais até, né, mas assim, mas a quantidade de pesquisa que foram feitas, né, nos laboratórios da USP foi muito grande. E a produção científica da USP em relação ao Covid foi realmente muito, muito grande.
Ainda falando sobre a atuação da USP durante a pandemia, internamente a gente teve até a criação de uma comissão assessora de saúde, da qual inclusive o senhor fez parte. Essa comissão acompanhou a evolução da pandemia dentro da comunidade USP e também externamente, além de exigir a vacinação para docentes, funcionários e alunos, o uso de máscaras, entre outras medidas sanitárias. O senhor acredita que isso traz aprendizados para crises sanitárias futuras dentro da universidade? E como está sendo o trabalho dessa comissão atualmente?
Não, isso sem dúvida alguma traz um aprendizado muito grande, porque até a coisa boa, né, realmente dessa Comissão Assessora de Saúde é que nós temos várias especialidades ali dentro da comissão. Não é feito só de médicos, não é feito só de infectologistas, né? A gente tem epidemiologistas, a gente tem o pessoal que é jornalista, que faz a publicação, tem o pessoal do RH, tem o pessoal da Procuradoria Jurídica. Então, é uma comissão multidisciplinar. Isso, quando muitas cabeças pensam, você tem soluções muito boas do que apenas uma pensando. Então, essa comissão tem funcionado muito bem. Nas reuniões da comissão, sempre se traz novas demandas e essas demandas são discutidas. E a partir dessas discussões é que a gente, na verdade, acaba tirando algumas medidas como essas que foram citadas aqui agora. Você está entendendo? Então, eu acho extremamente importante ter que essa comissão foi criada, porque a partir dela que a gente conseguiu tirar algumas decisões que realmente melhoraram aí até mesmo a transmissão da Covid dentro dos ambientes da USP. É uma comissão que eu acho de extrema importância para a universidade.
É um exemplo muito bacana, né, professor? Pode ser até um case a ser exportado não apenas para outras instituições, mas até para instâncias de governo.
Não, certamente, certamente. Eu acho que você tendo várias pessoas de várias especialidades, né, com visões diferenciadas de uma mesma situação, você encontra soluções muito mais fáceis e algumas vezes com uma profundidade muito maior do que se tivesse umas 2 ou 3 pessoas que tivessem a mesma visão, que fosse da mesma especialidade. Então, a diversidade traz muitos ganhos no enfrentamento de qualquer situação.
Muito bacana, professor. Parabéns aí pelo trabalho do qual o senhor também faz parte. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao final. A gente falou hoje sobre Covid-19, sobre esse legado que a pandemia está deixando e também sobre a continuidade dela diante do surgimento dessa variante BQ1. Nosso bate-papo foi com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Benedito Lopes da Fonseca. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco.
Eu que agradeço, Thaís, e eu espero ter ajudado realmente em esclarecer algumas coisas que são importantes em relação a essa doença.
O USP Analisa vai fazer uma pausa agora neste finalzinho de ano e a gente volta com novos programas em fevereiro. A você que nos acompanhou durante 2022, fica aqui o nosso agradecimento. Te esperamos em 2023 com mais discussões bem interessantes. Até lá!
Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.